Bom dia, gente. Ok. Bem, queria agradecer primeiro a professora Angélica e a Maria Tereza pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, de um assunto apaixonante, interessante, muito legal. Então, agradecer também a presença de vocês nesse frio, está todo mundo congelando. Eu estou congelando, se eu tiver uma crise de tosse aqui na frente, vocês me desculpem, mas tem uma saída de ar bem em cima de mim. Então, a minha palestra, na verdade, eu vou começar a falar de uma empresa que dispensa apresentações, a empresa da maçãzinha, né, a Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que vem conquistando resultados positivos atrás de resultados positivos, é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo e que provavelmente todos nós aqui já somos ou seremos clientes dela de alguma maneira, né? Mas o pomar da Apple não foi sempre assim tão verde e tão feliz, né? Tinha uma época lá em 1996 que as coisas não iam tão bem com a empresa. Ela, no primeiro trimestre desse ano, ela apresentou um prejuízo de 69 milhões de dólares. Precisou demitir 1.300 funcionários, quer dizer, 1.300 talentosos funcionários. A gente sabe que os funcionários da Apple são funcionários bem selecionados. Perdeu 1,6 bilhões de dólares em 18 meses. Viu sua participação no mercado despencar de 10 para 3%. E em 1997, a Apple relatou um recorde, né? Bateu um recorde no Vale do Silício. Ela foi a empresa que conseguiu o maior prejuízo acumulado em 3 meses de todos os tempos. Foram 750 milhões de dólares. Então, hoje em dia a gente vê a Apple aí, todo mundo feliz, usando seus iPhones, etc. Mas não foi sempre assim. E mais ou menos nessa mesma época, aqui no Brasil, uma outra empresa, uma outra marca, que o pessoal da minha idade, ou um pouquinho mais velho, vai lembrar com carinho, também não ia muito bem. É a Mesbla. Vou deixar aí a foto da sede da Mesbla ali no centro da cidade, no passeio. Hoje é um prédio ocupado pela Contax e pela loja americana. Mas foi meio que um símbolo aqui do Rio de Janeiro, né? E todo mundo lembrava com muito carinho da Mesbla. A Mesbla, durante muito tempo, foi referência das pessoas para compras de brinquedos, compras de roupas, materiais para casa, cama, mesa e banho, enfeites de Natal, automóveis, lanchas, quer dizer, os caras vendiam de tudo lá, né? E tinha uma coisa legal que eu me lembro da Mesbla também, era um ótimo lugar para comprar disco, né? A gente está dentro de uma universidade, tem gente que é de uma outra geração, então vocês não souberem o que é disco, dá uma olhada lá no Google, é um negócio de vinil assim que toca a música dos dois lados, é bacana pra caramba. E a Mesbla vendia disco pra caramba e tinha antes de programa de relacionamento e milhagem, antes de ser sucesso, de ser moda, isso, a Mesbla tinha um negócio legal que era assim, você comprava um disco, ganhava uma cartelinha colorida, juntava 10 cartelas e trocava para um outro disco, né? Então era quase que uma milhagem, então era um lugar legal de comprar disco, né? Mas a Mesbla também não estava muito bem, não. Apesar de ter começado na França, é uma empresa bem tradicional, ter começado na França em 1912, depois no Brasil se tornou uma empresa brasileira mesmo. Ela, em 95, estava num problema muito sério, em que pela primeira vez os seus credores pediram a concordata da Mesbla. Então ela estava muito próximo da falência. Ela tinha uma dívida de 295 milhões de reais acumulados, fora uma garantia, fora 200 milhões de garantias que ela também não tinha como pagar. Então a gente está falando de uma empresa com uma dívida ali de quase 500 milhões de reais nessa época. Entrou também num processo de reestruturação, que começa sempre com a demissão de pessoas, então precisou demitir 2.500 pessoas e reduziu o quadro de executivos de 40 para 7 pessoas. Então, que está acontecendo aqui nessa época, né? A gente tem, de um lado, a Apple lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, com problemas sérios, e a gente tem aqui a Mesbla no centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro, também com problemas sérios. O que essas duas empresas têm em comum? Elas estavam indo para o abismo, né? Em passos constantes, decididos e seguros para mergulhar no abismo. Só que a história mostra para a gente que o resultado foi diferente das duas empresas, né? A Mesbla continuou correndo para o abismo, mergulhou de cabeça, enquanto a Apple conseguiu parar, dar uma volta e hoje em dia está cada vez alçando voos mais altos, né? O que as duas empresas têm de diferente, então, para fazer essa, para mudar, para ter essa mudança de rumo? Algumas pessoas vão falar, Steve Jobs, era o Steve Jobs que tinha diferença. É verdade. Não dá para negar a influência de uma pessoa, de um gênio como Steve Jobs na direção de uma empresa. Mas é legal que nessa época, existem registros do próprio Steve Jobs dizendo que ele achava que não seria capaz de salvar a empresa. Então, na cabeça do Steve Jobs, que assumiu ali como CEO interino, ele tinha dúvidas se a empresa duraria mais de 6 meses. Então, eu não acho que seja só a presença do Steve Jobs. A Mesbla, aqui no Brasil, também tinha os seus Steve Jobs. Tinham executivos competentes, foram contratados para fazer a reestruturação, fizeram ações necessárias e importantes, e mesmo assim a empresa foi para o abismo, né? A empresa não sobreviveu. Então, qual é a diferença, na minha visão, qual é a diferença que aconteceu em relação à Apple no Vale do Silício e a Mesbla aqui no centro da cidade? É que uma das duas empresas tinha clientes fiéis, clientes apaixonados, clientes engajados, advogados de marca. Enquanto a outra empresa, que é a Mesbla, né, obviamente, tinha clientes confusos. Confusos por quê? O que aconteceu com a Mesbla? A Mesbla, ela, de repente, se viu numa posição muito complicada, que ela tanto precisava concorrer com as boutiques da época, então tinha que vender roupa e concorrer com quem queria comprar roupa na Company, por exemplo. Vocês, o pessoal da minha idade também deve lembrar da Company. Ou da Cantão 4, né, que agora é Cantão. Enfim, então competia com esse pessoal que tinha uma lojinha pequenininha com atendimento personalizado e fazia venda de roupas bacanas, de marca. E do outro lado competia com um chinês que tem aquela loja lá no edifício da Avenida Central, que vende bugiganga. No final, no processo lá de encaminhamento para o abismo da Mesbla, ela ainda adotou uma postura diferente, que era qualidade e preço baixo. Ou seja, ela queria vender para todo mundo com preço baixo, etc. E aí, o que começou a acontecer com os clientes? Os clientes começaram a se confundir. Eu vou na Mesbla para comprar bugiganga, mas aí é melhor ir no edifício Avenida Central, porque é mais barato, ou eu vou na Mesbla comprar roupa bacana, é melhor eu ir comprar, então, na Company, porque o atendimento é mais legal. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu com os clientes da Apple? E essa história eu acho muito legal, que é bem bacana. A gente está falando de 1996, 97, então não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha redes sociais, flash mob, nada dessas coisas que hoje mobilizam as pessoas. Né? Mas, independentemente disso, os clientes da Apple, o que eles estavam fazendo nessa época? Eles queriam salvar a empresa. Eram mais ou menos 25 milhões de usuários Mac, sabendo que a empresa não ia durar. Quer dizer, ouvindo Steve Jobs dizendo que a empresa não durava mais 6 meses, eles precisavam fazer alguma coisa para salvar a empresa. Então, eles pegavam o horário livre deles, hora do almoço, depois do trabalho, e iam para as grandes lojas de eletrônicos para convencer as pessoas a comprar um Mac ao invés de comprar um PC. Olha só, note bem, essas pessoas, elas não estavam participando de um programa de Member Get Member, ganhando pontos, venda 10 computadores e ganha um computador, um Mac. Não era isso. Elas não eram comissionadas, não era nada disso. Elas queriam salvar a empresa. Então, elas usavam o seu tempo livre. Imagina a cena, não sei como é que é lá nos Estados Unidos, mas imagina a cena, o marido ligando para a esposa e falando, olha só, não me espera para jantar hoje não, porque eu vou no Walmart, que eu quero convencer as pessoas a comprar computador Mac. E a esposa provavelmente falaria assim, mas você está maluco, você já chegou tarde ontem, que história é essa de vender computador Mac? Eu acho que a resposta era mais ou menos assim, pô, tem que ir, senão a Mac vai fechar, a Apple vai fechar, quem é que vai inventar o iPhone, quem é que vai inventar o iPod? Não é possível, tem que ir salvar essa empresa. Então, é óbvio que não eram os 25 milhões de clientes que iam para as lojas, era ali o topo da pirâmide, eram os advogados de marca, né, na sua essência mais forte da palavra. Mas isso demonstra um pouquinho da diferença entre o cliente da Apple, lá nos Estados Unidos, empresa que se salvou, que continua crescendo, e da Mesbla, que acabou falindo e fechando as portas. Então, isso mostra o seguinte, tem um sujeito que fica lá atrás, né, atrás do palco, lá no backstage, resolvendo qual é a empresa que vai para o abismo e qual é a empresa que não vai para o abismo. Esse sujeito é o cliente, não é o Steve Jobs, é o cliente. E isso já acontecia assim, lá em 1995, já acontecia, na verdade sempre foi assim, continua sendo assim, isso não mudou. Mas algumas coisas mudaram no mundo, né? Então, assim, tem uma estatística que todo mundo aqui já ouviu, todo mundo já falou, que é bacana pra caramba, que diz, né, que o cliente satisfeito indica mais 2 clientes para sua marca. Tipo, ó, você atendeu bem aquele sujeito, ele leva mais 2 clientes para sua marca. Isso ainda é assim, e ainda tem a história do cliente que não ficou satisfeito, ele vai lá E avisa para 8 pessoas que você foi mal atendido, que ele foi mal atendido. Só que hoje em dia, nesse mundo diferente que a gente está vivendo, é bem diferente de 96, o que acontece? Você der azar, uma dessas pessoas é o Kaká. E aí o Kaká, ele conta para 25 milhões de pessoas. Ele põe no Twitter, põe no Facebook, e você atendeu mal o Eduardo contou para o Kaká e acabou. A sua marca, de uma hora para outra, foi para o espaço. Então, aqueles clientes confusos se multiplicaram por 25 milhões. Ok, então tá. Algumas coisas mudaram. Né? O que mudou nesse mundo? Né? O que tem esse mundo aí que o Kaká conta para todo mundo que alguém foi mal atendido? É um mundo plano, é um mundo conectado, é um mundo globalizado, é um mundo complicado, é um mundo complexo, mas também é um mundo mais divertido. Então, vem cá, Eduardo. Afinal de contas, se essa é uma palestra de tecnologia e agora a gente está num mundo conectado diferente, por que você está falando de empresas que faliram ou que deram a volta por cima em 1900 e antigamente, na época do disco de vinil, etc.? Porque eu queria começar essa palestra, essa conversa, lembrando que, por mais tecnologia que a gente fale, no fundo, a gente está falando das pessoas que estão por trás da tecnologia. Mais importante do que o bit byte é a pessoa que está atrás daquele bit byte, atrás daquele computador, atrás daquele smartphone, fazendo alguma coisa. Então, com isso na cabeça, eu queria falar da internet. É óbvio, a gente está falando de marketing digital, o que mudou esse mundo, né? Para ele ser esse mundo plano, esse mundo conectado, foi a internet. E aí eu fui lá no Google, né? Que é tudo que a gente não sabe hoje em dia, a gente pergunta no Google. Né? Então, fui lá para o Google, qual é a definição de internet? E a primeira definição que apareceu lá, que é uma definição da Wikipedia, diz que a internet é um conglomerado de redes de escala mundial de milhões de computadores com TCP/IP, protocolo de comunicação, etc, etc, etc. Não é que essa definição está errada, tá? Essa definição é a definição certa. A gente está, né, fazendo uma palestra no núcleo de computação eletrônica, então o pessoal de computação sabe que essa é a definição formal do que é a internet. Mas, para o nosso ponto de vista aqui, para a gente falar de marketing digital, não faz muito sentido a gente ver a internet desse jeito. A melhor maneira de ver a internet, a melhor definição que eu acho para a internet, até foi eu que fiz, né, então concordo comigo, é o seguinte: é um montão de gente conectado, interagindo através de aparelhinhos menores e bacanas, inteligentes, para poder fazer o quê? Para poder namorar. Eu vi uma estatística que 1 em cada 8 casais nos Estados Unidos se conheceu na internet. Então, assim, para poder achar a alma gêmea, para poder terminar o namoro porque descobriu que o namorado ou a namorada estava na night, foi tagueado lá no Facebook. Isso não tem estatística, mas eu sei que existe. Para procurar emprego, para estudar, para vender, para comprar, para recomendar, para falar mal das empresas. Então, quando a gente fala de internet, principalmente num fórum de marketing digital, a gente não tem que olhar para essa figura bacana aqui, né? O fluxo de informações entre os servidores, os TCP/IPs, etc. Mas, na verdade, a gente tem que olhar... Toda hora eu viro a cabeça assim e fico sem som, né? Desculpa. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para essa foto aqui, para essa pessoinha que tem atrás do computador. Para quem me conhece, tá? Não é o meu filho. Eu tenho um filho de 1 ano, Pedro. Eu quase botei a foto dele, mas não é. Mas é a geração que está aprendendo mesmo a mexer no iPad, a mexer no computador, a tomar café cedo. E são essas pessoas que a gente precisa atender no nosso marketing digital. São para essas pessoas que a gente desenvolve tecnologia e cuida de, no fundo, fazer com que a experiência dessas pessoas seja cada vez mais agradável, para que, na verdade, ela possa contar para o Kaká que ela foi bem atendida, e o Kaká contar para 25 milhões de pessoas que a sua marca tem uma boa experiência de compra ou de qualquer coisa. Tá? Então, agora vamos falar especificamente do tema dessa palestra, que é inteligência estratégica. Que história é essa de inteligência estratégica aplicada ao marketing digital? O que acontece? Esse mundo bacana, complexo, em que as pessoas se conectam, namoram, terminam, casam, compram, vendem, através de computadores, de smartphones, de tablets, etc. Isso cria um efeito colateral interessante, que é o seguinte: esses computadores, essas maquininhas de acesso à internet, antes de servir para namorar, elas serviam para processar e armazenar informação. Na verdade, elas foram criadas com esse intuito: processamento e armazenamento de informação. Então, esse mundo, a internet, criou um efeito colateral, que é o seguinte: tudo que acontece na rede fica lá por muito tempo. E cada vez mais é tudo mesmo, né? Cada vez mais, cada pedacinho da nossa vida, a gente está colocando no Facebook, a gente está colocando na internet, e isso está ficando registrado lá. Então, as interações com a sua empresa, as recomendações, as críticas, os namoros, os términos, está tudo lá registrado na internet. Então, isso está gerando uma montanha de informações que vocês já conhecem, já podem imaginar, mas é um bando ali de informações, algumas não têm a menor importância, né? Se você pegar lá as comunidades do Orkut, né? Eu tenho covinha nas costas, isso tipo, não tem a menor importância. Mas tem um monte de informação gerada, e você precisa, de alguma maneira, conseguir mergulhar nessa informação e extrair dessa informação alguma coisa, algum conhecimento que realmente seja relevante para quê? Para fazer marketing digital, por exemplo, que é o tema da nossa palestra aqui. Então, inteligência estratégica, na verdade, é um conjunto de coisas, ferramentas, técnicas, softwares, aplicativos, que podem ser utilizados para fazer esse mergulho nessa informação, nessa montanha de informação, e dela tirar conhecimento relevante para, seja lá qual for o seu objetivo, vender mais, conquistar mais clientes, evitar que a sua empresa vá para o abismo. Então, com inteligência estratégica a gente consegue obter essas informações. Então, se é uma caixa de ferramentas, o que tem na caixa de ferramentas? Né? Tem BI? Tem. Isso aqui podia ser uma palestra de BI? Podia. Business Intelligence, sem dúvida, é uma das ferramentas que podem ser utilizadas pela inteligência estratégica para conseguir extrair esse conhecimento relevante dessa montanha de informações. Tem CRM? Tem CRM. Tem data mining, mineração de dados? Tem. Tem computação, inteligência computacional aplicada, redes neurais, algoritmos genéticos, tem isso tudo. Lógica nebulosa. Lógica nebulosa eu acho muito legal, né? Assim, é um nome, nem tanto pela técnica, mas pelo nome. Né? Se você quiser vender um processo caro, você diz que faz uma clusterização de clientes baseado no modelo neurofuzzy otimizado por algoritmo genético. Pronto, ninguém vai entender nada. Ninguém vai dizer que não funciona, porque não entende nada. Mas, na verdade, a inteligência estratégica é uma caixa de ferramentas que, ela, como qualquer caixa de ferramentas, ela tem o martelo e o prego, para você botar o quadro na parede, e ela tem lá a serra circular, etc., para, né, para construir um gazebo. Né? Isso é bem coisa de americano. Né? Americano, você pergunta para ele assim, o que você vai fazer nas férias? Ele fala, eu passei no Walmart, comprei umas coisinhas lá no setor de bricolagem, e eu vou tipo, construir um gazebo ali no quintal. Né? Pô, então me presta aqui que eu não prendi os quadros na minha parede ainda. Mas a inteligência estratégica também é um pouquinho disso. Não quer dizer que você precisa saber de neurofuzzy, master blaster, décimo dan, para conseguir mergulhar nessa montanha de conhecimento e começar a usar de forma prática e ter resultado. Né? Então, para exemplificar um pouquinho disso, eu vou falar de uma mídia, né, de uma ação de marketing digital que todo mundo já fez, todo mundo que trabalha com marketing digital já fez. Se você não trabalha com marketing digital, você já foi alvo disso, mas que é e-mail marketing. Por que eu falo de e-mail marketing? E-mail marketing todo mundo já faz, vamos falar de uma coisa interessante. Mas, na verdade, eu queria pegar exatamente esse exemplo que todo mundo faz e agora olhar um pouquinho sobre a ótica da inteligência estratégica, olhar um pouquinho sobre a ótica desse mundo maravilhoso em que as informações estão registradas e estão lá disponíveis para a gente usar. Então, vamos falar de e-mail marketing? Vamos voltar pensando naquela caixa de ferramentas e vamos imaginar como é que se fazia e-mail marketing no início. E tem muita gente que ainda faz assim, mas como é que se montava uma campanha de e-mail marketing? Vamos tentar visualizar, assim, o gerente de marketing está precisando dar resultado, precisa vender, e aí ele, pô, tive uma ideia bacana para caramba, vou fazer um negócio aqui chamado e-mail marketing. Ele vai, como é que ele pensa esse e-mail marketing? Ele vai reunir o pessoal, vai reunir lá os estagiários, os analistas de marketing, os gerentes comerciais da empresa dele, e vai anunciar, vamos fazer uma campanha de e-mail marketing. Eu tive uma ideia bacana, vou usar um template inovador para caramba de e-mail marketing, alguma coisa assim que nunca ninguém viu, assim, tem um produto de destaque lá em cima, tá? Assim, bacana. E tem mais uns produtos aqui embaixo também, legal. E, opa, eu me enganando aqui. Vamos lá. Tem mais um... Aqui embaixo vai ter uma promoção, uma coisa legal, e depois tem um rodapé ali de share, etc. Então, assim, nada extremamente inovador, nada que vocês já tenham visto aí. E aí começa, então, a discussão de como é que a gente escolhe o produto que entra em cada uma dessas partes. Né? E como quem está capitaneando isso, normalmente, a gente de marketing, ele vai dizer, olha só, o produto de destaque, quem escolhe sou eu. Aquele produto lá em cima é minha obrigação escolher. E aí, como ele quer que a campanha dele seja um sucesso, ele vai botar um produto super vendedor. Né? Se fosse uma campanha de sorvete, ele ia botar o sorvete de chocolate. Todo mundo compra sorvete de chocolate, então vou botar o sorvete de chocolate. Aqui ele botou a blusa laranja lá, porque ele acha que a blusa laranja é a blusa que vai vender mais. Aí, nessa hora, o estagiário, né, aquele que está lá na reunião, ele levanta a mão e fala assim, mas, seu gerente, já não vai vender mesmo? Assim, essa blusa já não vende pra caramba, por que a gente vai botar no meu marketing? Ele fala, não, você não sabe de nada. Quando você aprender a ser gerente, você vai saber que, na verdade, o que eu quero é que tenha sucesso. Eu não estou muito preocupado, isso é uma piadinha, uma brincadeira. Mas, normalmente, o que acaba acontecendo é que, sem inteligência estratégica, sem você mergulhar nessa montanha de informações, você acaba tomando as decisões em cima do que você já sabe, da sua zona de conforto. Então, a zona de conforto é, vou botar ali um produto que vende. Tá? E aí começa agora a discussão de quais são os produtos que vão entrar ali, aquela meia dúzia de produtos. E aí começa, né? O gerente comercial responsável por blusas amarelas de cupcake, por exemplo, vai falar, não, vamos botar uma blusa amarela de cupcake, mas por quê? Porque eu não consegui vender nenhuma, meu estoque está lotado, eu preciso esvaziar meu estoque, pelo amor de Deus, vamos usar o e-mail marketing para vender blusas de cupcake amarela. E aí o gerente comercial de blusa de dinossauro fala, não, peraí, você vai botar cupcake e põe dinossauro também, também estou precisando vender. No final das contas tem ali uma negociação, e fecha-se o e-mail marketing, o template e-mail marketing, com um disparo de campanha. Muita gente ainda faz campanha de e-mail marketing assim, não é pejorativo não, tá, gente? Mas muita gente, é legal, já está fazendo e-mail marketing, isso é bacana. Mas muita gente até hoje continua imaginando quais são os produtos, ou então pergunta assim, o marketing pergunta para o comercial, o que eu preciso vender? E o comercial diz, vende isso. Aí o marketing vai lá e prepara um e-mail marketing para vender aquilo. Tá? Aí, pá, disparou essa campanha lá, 400 mil... clientes que estão na base de dados. Alguns clientes vão ignorar, alguns clientes vão abrir, alguns vão clicar, alguns vão até comprar. Mais um outro pessoal vai fazer opt-out, ah, não quero receber isso, etc. E aí, o que acontece para a gente começar a pensar em termos de inteligência estratégica aplicada aqui ao marketing, ao e-mail marketing? Normalmente, aquele estagiário, né, que estava questionando lá, ele vai pegar uma ferramenta, de repente, um Excel, tipo... Não precisa, lembra que eu falei assim, não precisa pegar a serra circular, usa o martelo. Ele vai pegar o Excel e vai registrar lá na planilha de Excel dele assim, meu primeiro e-mail marketing. Eu mandei no dia tal, botei esse assunto, 400 mil pessoas receberam, e tantas abriram, tantas clicaram, tantas compraram. Se ele quiser ser mais sofisticado, legal, ele está querendo virar funcionário, né? Então ele vai botar qual é o produto que está em destaque, qual é o produto que está ali no lugar do cupcake, etc. E vai registrar uma linha ali na planilha dele com os resultados daquela campanha. Legal, faz uma campanha, faz duas, três, quatro, cinco. No final de cinco, seis campanhas, ele já começa a entender melhor, dentro daquele público que ele está atingindo, quais são os produtos, por exemplo, que têm mais sucesso e que têm menos sucesso. Então, na hora que ele for falar agora, ele vai falar com argumento. Ele vai levantar lá a mão para falar com o gerente e falar, olha só, eu vi que nas últimas seis campanhas, nas quatro campanhas que a gente botou a blusa de cupcake, não vendeu, ou melhor, vendeu para 400 pessoas só, então menos de 1% da base, e compensação, quando a gente põe o cupcake, mais gente faz opt-out do que quando a gente não põe. O gerente comercial, obviamente, não vai gostar dessa história, mas o que essa equipe aí que está fazendo? Está começando a aproveitar essa informação que está lá, disponível. Qualquer ferramenta de e-mail marketing hoje te diz isso, te diz quantos cliques, quantas aberturas, etc. E ele começa a usar essa informação para aprender melhor sobre as campanhas de e-mail marketing dele. Como eu disse para vocês, assim, eu vou bater muito nessa tecla, porque se alguém me perguntasse qual é o objetivo dessa palestra, primeiro que vocês possam sair daqui pensando um pouco melhor no ponto de vista de inteligência estratégica, então vocês comecem a olhar o seu dia a dia profissional do ponto de vista de como usar a informação que está trafegando e que está disponível aí, isso é uma coisa. E segundo, que eu gostaria que fosse muito prático, eu queria que o pessoal saísse daqui às 2 da tarde, chegasse lá no escritório, abrisse um Excel e já começasse a fazer, por exemplo, inteligência estratégica. E o que tem legal desse mundo conectado, complexo, esse mundo novo, é que está tudo disponível para a gente. A informação está disponível, a informação é pública. Está lá, Facebook, Twitter, está disponível. Qualquer pessoa vai lá e vê quem gostou, quem não gostou, reclame aqui, quem está reclamando, etc. As ferramentas, as técnicas também são conhecidas. Não tem a tal da neurofuzzy que eu falei, foi inventada, sei lá, em 1970. Não é nada também muito moderno. Está tudo aí disponível. Biblioteca aqui tem um monte de artigo. A minha tese aqui do mestrado está falando de otimização com algoritmos genéticos. Está aqui disponível para quem quiser ler. E as ferramentas já estão desenvolvidas. E muitas vezes as ferramentas são de graça, inclusive. Quer ver? Eu vou falar uma coisa aqui, tipo dica do Eduardo. Assim, liguem os gravadores, anotem. Vou falar de uma ferramenta que vocês nunca ouviram falar. A melhor ferramenta de monitoramento de site que existe chama Google Analytics. Alguém já ouviu falar? Né? Todo mundo conhece. Né? Então, legal. Todo mundo já usou o Google Analytics. Todo mundo está com seus sites já rastreados pelo Google Analytics. Também já configurou lá a meta. Né? Consegue avaliar o funil. Já fez várias mudanças por causa da taxa de abandono do funil. Já usou as APIs também para se conectar com o seu data mart de vendas. E aí comparar qual é o fluxo de vendas. Imagina se a Mesbla pudesse fazer isso naquela época. O cliente entrou na Mesbla, né, olhou perfume, não comprou. Olhou roupa, não comprou. Foi para o disco. Então, da próxima vez que esse cliente entrar na Mesbla, o que a Mesbla vai fazer? O cliente está lá na porta, vai entrar, vai, pô, em vez de mostrar o perfume, vou mostrar o disco. Né? Não dava para a Mesbla fazer isso, mas dá para a gente fazer isso. No site dá para a gente fazer isso hoje. E a ferramenta para descobrir isso está aí, Google Analytics. De graça, todo mundo conhece. Baixa lá os vídeos do YouTube, sabe usar. Está disponível para todo mundo. Mas eu estava falando aqui de e-mail marketing. Né? Então, como é que foi a personalização do e-mail marketing? Né? A gente, na verdade, ainda não é uma personalização. O estagiário começou a aprender melhor o que dava certo, o que dava errado, e começou a fazer as campanhas. Até que alguém tem uma ideia interessante, que é personalizar o e-mail marketing. Também não é novidade. Todo mundo aqui já viu, já deve fazer. Na verdade, a personalização começa lá na época também da mala direta, né? Que era assim, olá, Eduardo, você que é um cliente especial, por que você não compra aqui pneu? Mas eu nunca comprei pneu, mas tudo bem. Mas a personalização do e-mail marketing, ela é bacana, porque você realmente pode personalizar tudo. E o que eu estou falando nesse caso? Estou falando do estagiário, por exemplo, dizer o seguinte... Lembra que eu falei que só tem 400 pessoas, daquelas 400 mil, que são as pessoas que realmente clicam na blusinha de cupcake amarelo? Então, mas vamos vender, oferecer blusinha para 400 pessoas? Tá legal, está precisando vender. Se das 400, 300 comprarem, pô, estou atendendo bem ali meu gerente comercial. Só que eu não quero botar para todo mundo a blusinha amarela, porque senão vai dar muito opt-out. Então, nada me impede de eu segmentar a minha base anteriormente e dizer... Pessoas que compram blusa amarela recebem, ali no primeiro quadrante esquerdo, uma blusa amarela de cupcake. Eu falei um negócio aqui bem en passant, mas que é um negócio muito poderoso, um negócio que a gente precisa pensar nisso, que é como é que eu segmento as pessoas, né? Pessoas que compram cupcake. Tem uma coisa que acontece é o seguinte, sempre que eu converso com uma empresa nova, conheço alguém, se a gente vai ter um papo aqui no Coffee Break, se alguém me convidar para almoçar depois, eu vou fazer uma seguinte pergunta. Qual é o perfil de cliente da empresa que vocês trabalham? Invariavelmente, vem uma resposta assim, as minhas clientes, vamos dizer que fosse uma loja de roupa, tá? Uma marca de roupa, as minhas clientes são mulheres de 20 a 30 anos, que moram na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, estudam em boas universidades, como a UFRJ, e estão começando a fazer estágio ou primeiro emprego, então elas mesmas pagam as suas roupas. Então, mas elas querem se vestir bacana, né? Que é uma roupa bacana. Então, tem que ser roupa legal, com preço acessível. Aí, legal, você pega aquela descrição, anota, né? Pô, bacana. Aí, vai lá no dia do lançamento da coleção, vai lá e tum, tira uma foto do lançamento da coleção. O que você enxerga? O que você vê naquela foto ali? Você vê, por exemplo, um monte de mulheres de 35, 36, 38, 40 anos. Não tem nenhum comentário pejorativo aqui não, tá, gente? É a realidade. Na verdade, o que a gente está dizendo é o seguinte, são mulheres que se interessaram por aquela marca de roupa porque tem um estilo de vida de meninas de 20 a 30 anos que elas acham que elas querem usar. E é bacana, e fica bacana. Não é ruim isso. Só que a gente tem que entender que é muito menos... Aquele cliente, né, aquele menininho que está lá atrás do computador... É muito menos importante saber o ano que ele nasceu e é muito mais importante saber como é que ele compra, o que ele compra, o que ele quer comprar, qual é o estilo de vida dele. Então, quando eu digo, vamos segmentar clientes que compram blusinha de cupcake amarelo, eu posso estar vendendo para crianças, adolescentes, homens, mulheres, independentemente de como ele nasceu, de onde ele nasceu, o importante é como ele se comporta. É claro que se eu falar disso aqui, Né? É, aqui tem um ramo de uma discussão que dá para fazer uma palestra especificamente sobre isso, a gente fazer um debate sobre isso. Do ponto de vista de marca, por exemplo, já é muito importante. Eu quero ver se o meu cliente está, se a minha marca está envelhecendo, etc. Mas do ponto de vista de venda de e-mail marketing, por exemplo, faz muito mais sentido segmentar por comportamento do que por demográfico. Tá? Então, com isso na cabeça, a gente fez a primeira segmentação do nosso e-mail, definindo qual é o produto que as pessoas estão mais propícias a comprar, e colocamos esse produto no HTML. Bacana. Agora eu queria perguntar para vocês, eu queria saber assim, qual é a lei que me diz que uma vez que eu disparei um e-mail marketing, que eu preparei um e-mail marketing, quando ele foi para a rua, foi para a casa do cliente, aquele e-mail marketing não pode mais mudar. Porque assim, isso vem na época da mala direta, faz sentido. Quando eu preparava uma mala direta, eu escolhia os produtos, mandava para a gráfica, imprimia, dobrava, botava no correio, não dava para depois eu correr lá na casa do cliente e dizer assim, ih, deixa eu trocar a foto. Mas no e-mail, opa, o que aconteceu aqui? Mas no e-mail marketing, isso dá para fazer. Deixa eu ver se o problema foi meu aqui ou se foi daqui do... Voltou. Mas no e-mail marketing dá para fazer. O que é um e-mail marketing? E-mail marketing nada mais é do que um template HTML, que é uma... Falar da tecnologia, então, beleza. É, tem um comandinho lá, o HTML fala assim para o Outlook. Meu amigo Outlook, faz um favor para mim. Vai lá no servidor da minha empresa e traz a foto que chama destaque e-mail marketing.jpg. O Outlook não sabe se ele está mostrando uma blusa laranja, se ele está mostrando sorvete de chocolate ou sorvete de flocos. Ele está mostrando a imagem que se chama destaque meu marketing.jpg. Então, pensando um pouquinho nisso, por que a gente não pode falar de e-mail marketing e falar de uma personalização on the fly? Eu não achei um bom nome para isso, podia ser um demand, customization demand, mas o que é importante, na verdade, é assim, por que eu não posso dizer que depois que eu mando e-mail em e-mail marketing, depois que ele saiu da minha caixa de disparo, por que eu não posso mudar essa imagem se eu perceber, de alguma maneira, que é melhor para esse público vender blusa azul em vez de blusa laranja. Então, vou mostrar para vocês um gráfico aqui. Esse é um gráfico de um dos clientes nossos que a gente fez um disparo de e-mail marketing. Não vou dizer o nome, mas também não tem nenhuma informação muito diferente de qualquer disparo de e-mail marketing. Não é nada, nenhuma grande inteligência estratégica. O que ele está mostrando? É um gráfico de visualização e toda a campanha de e-mail marketing tem esse comportamento, né? A campanha começa ali, começou a ser disparada no início da manhã, tem uma curva ascendente, as pessoas estão vendo, estão clicando, etc. Depois tem uma variação, mas ela vai caindo. Uma coisa interessante que é o seguinte, não existe resposta certa ou resposta errada em relação à sua estratégia de marketing. O que existe é a pessoa que está lá atrás, está lá fora, né? Na verdade, a expressão que ele usa é essa, e que é o seu cliente, o seu potencial cliente. Então, na verdade, você tem que se adaptar a essas pessoas. É interessante você trazer uma questão que realmente não é muito discutida em relação à deficiência, mas, no fundo, tudo que eu falei aqui se aplica muito a isso. Né? É, você entender, por exemplo, qual é a importância de você olhar para os seus clientes e perceber que tem uma parcela tão grande de deficientes visuais, que, na verdade, para eles é mais importante você preparar, sei lá, um podcast da vida ou um e-mail marketing com voz, um áudio, um e-mail marketing, do que um e-mail marketing visual. Então, assim, o que eu acho que a gente pode fazer com a inteligência estratégica é, na verdade, observar a existência de um nicho, de um segmento desse, e cuidar de atender esse segmento. Tem uma... Eu acho que esse mundo também permite isso, esse mundo novo, complexo, também permite isso. Tem aquela teoria da cauda longa, que dizia que antigamente só fazia sentido você produzir produtos e aí... Isso serve para tudo, né? Produtos, mensagens, marketing, se eles forem atingir a grande maioria da população. E, na verdade, o que essa nova realidade permitiu foi que você atendesse bem o cliente que é importante para você, mesmo que ele não seja a maioria da população. Então, não sei se eu respondi objetivamente a sua pergunta, mas o que eu acho que a gente tem que fazer é usar a inteligência estratégica para perceber a existência de um público diferenciado e se aproveitar também das tecnologias para que esse público seja bem atendido. Ok?
Bom dia, Eduardo. Obrigada pela palestra. Eu sou Fátima Fernandes, professora da Escola de Comunicação do Laboratório de Inteligência e Pesquisa de Marketing Social, LINK. E achei ótimo, aliás, parabenizo as organizadoras, excelente o fórum. E a minha curiosidade... sua palestra é sobretudo na questão de esses robozinhos que você fala com tanta familiaridade, para nós da Escola de Comunicação, são não tão familiares como para você da tecnologia. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais deles, se eles existem grátis, como é que a gente os personaliza e etc. Tá? Ok? Obrigada.
Ok, obrigado pelo elogio. Eu acho que hoje existe quase tudo na internet grátis. Né? Dificilmente você procura alguma coisa que você não encontra, sei lá, 10, 15, 20 comunidades já desenvolvendo alguma coisa com software livre, etc. Então, para quem trabalha com desenvolvimento de sistemas, hoje em dia sabe que é muito mais uma questão de juntar peças, juntar o que já está pronto, juntar componentes, que é a palavra correta, do que realmente partir do zero para desenvolver. Então, assim, com certeza existem componentes prontos para isso. E também pode ser desenvolvido, mas assim, sim, existem componentes. Eu não consigo te dizer agora uma referência. Minha referência é assim, vai no Google e procura lá o WebService para monitoramento, com certeza vai trazer bastante informação. Tá? Por favor, pode entre em contato. Apesar de eu ser de tecnologia, assim, minha formação é de tecnologia, tá? Eu me formei em tecnologia, meu mestrado aqui é em tecnologia, mas eu acabei direcionando muito mais os meus esforços para essa área de marketing digital do que tecnologia. Então, na verdade, eu tenho um sócio, que é o sócio que continua lendo a Java Magazine, e eu agora passei a ler outras revistas, mas a gente consegue levantar essa informação para você, sim. Nada.
Ok, mais uma pergunta?
Bom dia. Você falando da questão do e-mail marketing, e o que eu queria questionar é se ainda hoje o e-mail marketing pode ser considerado uma ferramenta de marketing digital eficiente. Passo essa pergunta porque, durante um período trabalhando com isso, eu percebi que assim, o percentual de pessoas que abrem, de pessoas que realmente visualizam e de interesse diminuiu bastante, inclusive da conversão de cliques. Então, eu queria que você me colocasse de que maneira você vê, se ainda é eficiente ou se já está ficando obsoleto.
Ótima pergunta. Eu acho que o e-mail marketing, ele sem dúvida, foi a primeira grande ferramenta de marketing direto digital. E aí, a má utilização dele acabou criando problemas sérios por causa de spam, etc. Então, isso reduziu bastante a eficiência dessa ferramenta. Eu até costumo dizer um pouquinho para os meus clientes que isso é uma ciência oculta um pouquinho, né? Porque, assim, na verdade, como é que você determina se um e-mail vai ser aberto ou não vai ser aberto? Ele tem uma série de barreiras, primeiro, então ele não pode ser considerado spam pelo servidor que dispara, não pode ser considerado spam pelo servidor que recebe, não pode ser considerado spam pelo leitor de e-mail. Tem uma série de barreiras que fazem com que esse canal realmente tenha reduzido, em geral, o resultado dele. Mas o que a gente aprendeu é o seguinte: tudo depende da relevância da mensagem. Então, assim, o canal, ele é menos importante do que a relevância da mensagem. E quando você consegue atingir o seu público mostrando para ele que aquela mensagem é relevante, ele vai dar um jeito de abrir, ele vai dar um jeito de clicar e vai funcionar assim. Então, assim, o e-mail marketing ele funciona ainda como e-mail, como mala direta digital? Pega sua base completa, faz um template único e pum, dispara para todo mundo? Muito pouco. Eu acho que esse resultado vai ser muito ruim. Agora, se você consegue personalizar o e-mail para que ele mostre exatamente o que o cliente está te esperando ver, ele vai ter um bom resultado, sim. A gente tem um case específico de um programa de relacionamento com o cliente que ainda está numa fase de aquisição de base, etc. Mas a gente está percebendo que para esse processo que é promocional, envie de um cupom para trocar na loja, etc., o e-mail marketing está tendo um resultado muito bom em relação às outras mídias. Então, sim, se você fizer personalizado, segmentado e com relevância, ainda tem bom resultado, sim, com certeza.
Bom, pessoal, nós vamos fazer daqui a pouco o coffee break, então acho que a gente encerra as perguntas agora dessa palestra.
Só o rapaz aqui já tinha levantado antes.
Não, imagina.
Acho que a gente pode fazer a última pergunta agora.
Posso cometer esse...
Desculpa.
Desculpa.
Não, é só saber em relação ao CRM, né, que começou trazendo justamente essa segmentação e essa preocupação de atender, gerenciar as informações e atender os clientes. Em termos de software, quer dizer, o que está sendo feito hoje e aí nessa inteligência estratégica dentro do CRM que a gente está apontando, que possa estar apontando caminhos aí?
Tá, o que eu acho legal do CRM, assim, é olhar o CRM de uma maneira muito mais transacional do que gerencial. Deixa eu explicar aqui o que é isso. É, eu acho que eu sempre encarei o CRM. No início, o CRM ele era tudo, né? Qualquer coisa era CRM e tinha software de CRM que fazia arroz com feijão, tinha software de CRM que fazia filé mignon. Então era tudo CRM. Inclusive, nessa época, eu trabalhava numa empresa de database marketing, e a gente até evitava usar o nome database marketing, porque. Mas é CRM? Não, é um. São processos de gerenciamento da demanda, gerenciamento do relacionamento, não usava muito CRM. Mas o que eu acho que o CRM é bacana? O CRM é bacana quando você pensa do ponto de vista transacional, que são ferramentas para todos esses touch points, todos esses pontos de contato novos que foram criados aí com esse mundo digital. Essa ferramenta ela tem que estar monitorando isso para poder ver o perfil do cliente como uma coisa só. Não adianta, aquele cliente ele comprou na loja, foi lá na loja física e comprou, mas antes disso ele pesquisou no site e ele chegou ao site através de uma busca de preços, por exemplo, né? E aí depois ele foi na loja, comprou, mas ele não ficou satisfeito, ele entrou em contato com o saque pelo site, e aí a gente de marketing não está olhando isso tudo. O que a gente fez? Mandou uma mensagem para ele dizendo assim: você que é um cliente especial, volte, que você tem aqui, você está sendo esperado aqui, vai ganhar um brinde. E aí ele fala: não estou entendendo, eu reclamei no saque, eu botei no reclame aqui, eu falei no Twitter mal de vocês, vocês estão dizendo que sou um cliente especial. Então, o que eu acho do CRM hoje em dia é o seguinte: ele precisa olhar, ele está completo, olhando para todos esses pontos de contato, para que você tenha um perfil exato e real do cliente, do interesse que ele tem em relação à sua marca.
Professor, só porque a gente vai explorar esse assunto na última palestra.
Eu já estou encerrando.
Ainda bem que você já deu um gancho para vocês imaginarem o que vocês esperam da última palestra, que realmente vai ser bem interessante. Então, pessoal, se tiver mais perguntas, o professor vai estar no coffee break, vocês podem explorar mais um pouco. Você vai ficar com a gente até o final, né, professor?
Sim, até o final. Estou aqui até o final.
Então, gente, ó, muito obrigada. Agora eu vou te falar uma coisa.
Obrigado, gente.
Você sabe que eu viajei, não que eu seja muito velha, mas eu viajei no tempo quando você falou da Mesbla. Porque, na realidade, gente, não vou contar, por favor, não vou aqui confessar a minha idade, mas eu comecei a automação comercial da Mesbla. Se naquela época estivesse essas estratégias de marketing que tem hoje, com certeza a produtividade seria bem maior. Então, hoje vocês veem aí, depois da Mesbla passou para o MAP comprou a Mesbla e aí foi. Então, quer dizer, tem um bom tempo aí, mas eu comecei a voltar lá naquelas épocas.
Ainda bem que eu falei que ele é pessoal competente,
poxa,
né, Maria?
Eu já fiquei assustada. Eu falei, já imaginou que eu começar? Professor, não lembra isso, não lembra isso, não lembra isso.
Ainda bem que eu falei que era o pessoal competente que trabalhava lá. Nem sabia.
Ainda bem que eu não vi isso, hein, professor? Lá foi, já estava lá atrás. Montanha, passa a bola. Gente, vamos aplaudir o professor, que eu acho que foi uma palestra maravilhosa.